Rural. As notícias do agronegócio. CBN Cascavel, 93.9 FM. A rádio que toca notícia.
2:38. E agora nós vamos conversar com a advogada e membro da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, Luana Carli, pois na próxima quarta-feira, dia 4, a OAB Cascavel, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Cascavel, por meio da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, vai realizar o 5º Direito dos Idosos e Qualidade de Vida. Bem-vinda à CBN, doutora Luana.
Muito obrigada, boa tarde a todos.
Doutora Luana, explica para nós o que é esse 5º Direito dos Idosos e Qualidade de Vida.
O evento é anual e é uma comemoração, uma celebração alusivo ao Dia do Idoso, celebrado dia 1º de outubro, com muita informação, muita festa, muito compartilhamento de ideias e celebração para os idosos do município.
Uhum. Bom, essas informações que serão compartilhadas é com relação aos direitos dos idosos, isso?
Sim, todo ano o evento traz algum profissional especialista na melhor idade, seja na área da saúde, na área jurídica, na área de bem-estar e saúde, né? Esse ano contaremos com uma palestra da nutricionista Roberta Dalcastel, especialista em nutrição dos idosos, e também com uma palestra do Corpo de Bombeiros com relação à prevenção a acidentes da melhor idade.
Bom, falando sobre o Dia dos Idosos, sobre esse evento, como que a senhora avalia, né, os direitos dos idosos? Tem sido cumprido? Como que está essa situação, né? Há mais coisas ainda para implementar? Porque nós estamos vivendo mais tempo, né? As pessoas estão vivendo mais tempo.
Hoje em dia, nós temos um grande avanço nessa área de mudança de mente, no sentido de que completou 60 anos, o idoso não se torna um incapaz. Uhum. Ele continua consumindo, ele continua contratando, ele continua se relacionando. Então, tivemos grandes avanços, né? Esse ano comemoramos 20 anos da aprovação do Estatuto da Pessoa Idosa. Temos muitas medidas de gratuidade, medidas de acesso à justiça, muitas medidas. Ainda precisamos avançar e muito em alguns temas, em alguns debates, mas a sociedade já tem mudado o olhar com relação a esses direitos.
Bom, a se discutir ainda com os debates, né? Quais são as áreas que precisam ainda ser discutidas?
As medidas práticas, né, Fran? O estatuto é muito elogiado, é muito completo nas suas medidas de previsão de direitos, até crimes o estatuto prevê. Mas na prática, né, um exemplo que nós gostamos muito de falar, a gratuidade da passagem, né? Tem regulamentação a nível municipal e a nível nacional, entre estados, viagem entre estados. Mas viagem dentro do estado do Paraná, por exemplo, ainda não tem uma regulamentação, em pleno 2023. Então, são medidas práticas que fazem toda a diferença para o idoso, e já tem projeto na Câmara dos Deputados, está avançando, mas essas medidas práticas de acessibilidade, de direito à informação, golpes relacionados ao consumo, quando eles atuam como consumidor, com bancos, com empresas, são medidas práticas que fazem a diferença e precisam avançar.
Como a senhora falou, medidas que precisam avançar, principalmente com os golpes, né? Parece assim que quando cai a aposentadoria ou quando eles se aposentam, né? Já tem um golpe ali junto com a aposentadoria. Parece que uma coisa está ligada com a outra.
Exatamente. Às vezes até antes do idoso ser comunicado, ou o próprio advogado ser comunicado, já tem ligação de bancos, né? Já tem ligação de oferecimento de empréstimos, empréstimos online, que muitas vezes não são oficiais, são golpes para captar os dados do idoso, né? Então, assim, a sociedade precisa se unir, tanto OAB quanto as empresas privadas e o Estado, para que essas medidas sejam combatidas.
Uhum. Bom, além das palestras, também tem outras atividades aí acontecendo no dia 4. Quais são essas atividades?
Sim, será muito legal a questão de sorteio de brindes, né? O baile, né? Uma matinê que eles gostam muito. E também um coquetel, né? Servido especialmente para eles. É um dia totalmente em homenagem aos idosos do nosso município.
Bom, e vai acontecer no Centro de Convivência dos Advogados de Cascavel. Aonde que fica esse Centro de Convivência?
O Centro de Convivência fica lá no Pioneiros Catarinenses, né, no bairro, Rua Orlando Vasconcelos, número 409. Será quarta-feira, dia 4, a partir das 14 horas.
Ou seja, às 2 horas da tarde. Pode o idoso com acompanhante, ir sozinho? Quem são as pessoas que podem participar?
Pode sim, o idoso maior de 60 anos, né? E se quiser levar ali o seu cuidador, o seu enfermeiro, né? A vizinha, o vizinho, né? Infelizmente não teremos estrutura para crianças, para adolescentes e adultos, pois o objetivo do dia é para eles. Mas a gente tem um momento muito legal com os cuidadores, com os enfermeiros, com os vizinhos, com os familiares, serão muito bem-vindos.
Para participar, precisa fazer inscrição ou só comparecer?
Não será necessária inscrição e também será gratuito, sem custo.
Ou seja, né? Anotou aí na agenda, às vezes pensou lá em casa, olha, minha mãe poderia ir, meu pai, vou levá-lo, acompanhar até a rua Orlando Vasconcelos, 409, e participar, doutora.
Está imperdível, preparado com muito carinho, com muita atenção, com brindes, com premiação, com coquetel e também com um momento ali de comemoração com uma banda. Então, estão todos convidados para participar na próxima quarta-feira.
Doutora, quais são as maiores reclamações que chegam para vocês da comissão com relação aos idosos?
Temos também ainda muita reclamação na questão das agressões físicas, né? Maus tratos ao idoso e também o desamparo psicológico e financeiro e o abuso financeiro, né? Então, essa questão da agressão física e da agressão psicológica e financeira são as maiores reclamações que chegam até a comissão e também aos órgãos públicos.
E essas reclamações são referentes aos cuidadores, são mais à família?
Infelizmente, os dados mostram, Fran, que as pessoas mais próximas que estão ligadas a essas situações, né? Uhum. Então, assim, quem é um vizinho, quem é um fisioterapeuta, quem é uma assistente social ali do posto, né? A gente tem um trabalho muito, muito íntimo, muito ligado com a Secretaria de Assistência Social, para a gente sempre estar atento a esses sinais de violência, né? Os dados, infelizmente, mostram que as pessoas mais próximas acabam incidindo o maior índice ali nesse tipo de desamparo e maus tratos e abuso, e a gente está aí para combater isso.
É importante também ter sempre um advogado próximo, né, para estar aí orientando nessas questões.
O papel do advogado no direito do idoso está desde a prevenção, né? Uhum. Uma consulta para ver se aquele contrato realmente é válido, se aquele boleto que chegou por WhatsApp, se aquele link que chegou pelo WhatsApp é verídico, é oficial, e também para outras questões também, né? Aposentadoria, questão de divórcio, questão de inventário, questão da denúncia em si, da violência em si, até para medidas de proteção, né? O Ministério Público também tem esse papel, mas o advogado tem todo esse papel de esclarecimento, principalmente na prevenção, não só nas medidas efetivas do judiciário, né?
Doutora, a gente fala do direito do idoso, também o direito da criança e do idoso, e são parecidos, principalmente quando há responsabilidade familiar, porque muitas vezes os filhos querem jogar a responsabilidade um para o outro e acaba jogando para uma terceira pessoa. De quem é a responsabilidade do cuidado de um idoso?
A Constituição Federal é muito clara, Fran, tanto no artigo 227 quanto no artigo 230, com relação a crianças e aos idosos. Por que essa proteção especial? Pois são faixas etárias da nossa vida que a gente tem uma certa vulnerabilidade. Uhum. Né? A gente precisa, muitas vezes, do auxílio de terceiros nessa faixa etária. E a Constituição é clara, é dever da família, da sociedade e do Estado. Então, nós temos uma responsabilidade ali conjunta, todos. E com relação aos filhos dessa pessoa idosa, a responsabilidade também é solidária. Não é um filho que tem mais responsabilidade do outro. A responsabilidade é de todos os filhos.
Então, por isso até é bom ter um acordo entre os filhos, né? Às vezes tem pai, a mãezinha, né? Que não conseguem mais ficar sozinhos, não conseguem fazer algumas atividades, dividir essa tarefa?
Com certeza. A responsabilidade solidária significa que é dever de todos, né? Então, sempre chegar num acordo, aí também o papel do advogado pode ser muito útil, é um acordo, porque às vezes tem um que não trabalha, outro que trabalha. Então, a questão da pensão alimentícia, custo financeiro, revezamento de diárias, contratar um profissional, o acordo é sempre a melhor solução. Caso não se chegue a um acordo, o juiz pode determinar, né, uma pensão alimentícia, considerando a condição de cada um, né, quanto que ganha, quem trabalha, quem não trabalha, e também quais as medidas, qual a necessidade daquele idoso que está precisando do amparo.
Bom, como que funciona a pensão alimentícia na questão do idoso?
A questão alimentícia é bem semelhante com relação à criança, né? Caso o idoso não esteja conseguindo ali se sustentar, ter os seus direitos básicos de alimentação e medicamentos, e até mesmo, às vezes, uma fralda, um vestuário, uma cama específica que ele esteja precisando, os filhos têm esse dever, sim. Caso isso não se chegue num acordo, o juiz vai aplicar uma sentença, vai fixar um valor de pensão, considerando a necessidade do idoso e a possibilidade de quem tem o dever ali dos filhos, né? Porque normalmente um ganha mais, um ganha menos, outro está sem trabalhar, o outro pode dispor tempo, o outro pode dispor recursos. Então, isso é analisado caso a caso, mas o dever existe para todos.
Tá certo. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN.
Eu que agradeço a oportunidade e esperamos todos dia 4 no nosso evento em comemoração aí ao Dia do Idoso.
Nós conversamos com a advogada e membro da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, Luana Carli.
CBN, Central Brasileira de Notícias.
Duas horas e 49 minutos. Outubro tem festa alemã, blues do litoral e literatura no calendário turístico paranaense. Quem traz mais informações sobre essa mistura aí de festas é Vitor Luiz.
Outubro bate a porta trazendo o melhor do turismo paranaense em seus mais variados recortes. São inúmeras feiras de negócios, festividades, opções de ecoturismo e eventos gastronômicos programados para o mês que começa neste domingo. Outubro é mês das tradicionais festas do chopp originárias em Munique, na Alemanha. O Paraná possui alguns municípios colonizados por descendentes de alemães, onde são preservadas tradições como culinária, festas e danças típicas daquele país. E a capital paranaense, que também tem uma forte presença de imigrantes e descendentes, terá pela primeira vez a sua festa alemã, é a Oktober Curitiba, que será realizada entre os dias 12 a 15 de outubro no pavilhão de eventos do Parque Barigui. Cidade colonizada por alemães, Marechal Cândido Rondon tem uma das maiores e mais tradicionais Oktoberfest do estado, reunindo diversas atrações culturais e gastronômicas e os já tradicionais bailões. O evento acontece dias 27 e 28 no Centro de Eventos e Casa Cultural do Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon. Entre 6 e 8 é a vez de Cidade Gaúcha. A Oktober acontece na Associação dos Servidores Municipais da Prefeitura. E de 12 a 14, Pato Bragado também cedia sua versão da festa alemã. O estilo musical originário do Alabama e do Mississippi, no sul dos Estados Unidos, e que ganhou o mundo no século XX, toma as ruas da cidade histórica de Antonina, no litoral paranaense, em outubro. No feriadão de Nossa Senhora Aparecida, entre os dias 12 e 15, será realizada a 7ª edição do já tradicional Antonina Blues Festival, com muitas atrações musicais e atividades culturais que prometem levar alegria e diversão para a cidade. Já no 1º de outubro, acontece mais uma edição da Caminhada Internacional na Natureza, no município de Roncador. Já em 22 de outubro, Campina Grande do Sul será palco do primeiro pedal e caminhada rural do Projeto Taquari. Já no início do mês, Campo Mourão recebe a 7ª edição do Empreende Week, evento voltado às áreas de ciência, tecnologia, inovação e comunicação,